Justimá, cadê o escreveu? Então vem cá, por favor, para você ler, você falar. Você mesmo poderia contar para a gente, não? Um sonho que ela teve de ontem para hoje. A escritura diz aqui que quando a igreja reunia, um trazia uma visão, um trazia um sonho, outro trazia uma palavra, né, uma revelação, etc. Seria muito bom que a igreja pudesse ir quebrando todas as barreiras, todas as dificuldades e unisse realmente, porque eu creio que a partir da hora que nós tivermos unanimidade, nós alcançarmos pelo menos um percentual bem, né, que não deixa dúvida daquilo que nós queremos, eu creio que nós vamos alcançar de Deus muito mais do que nós já temos alcançado. Então é importante a gente unir na fé. Então aquilo que eu acredito, né, tem que ser aquilo que todos acreditam. Aquilo que o humilde ali acredita, tem que ser o mesmo que o Lucas acredita. Crer. Essa unidade é fundamental. As escrituras não deixam nenhuma margem para divisão. É preciso que a gente combata, resista muito a divisão, para que nós tenhamos uma só fé. É, porque o propósito de Deus é que a igreja chegue aí. Aonde? Esse lugar, que haja um só povo, uma só fé, um só espírito, um só Deus e assim por diante. Então tudo isso depende muito de nós, das nossas orações, de tudo que a gente faz. Amém? Então eu estou pedindo ela para contar sonho, porque o sonho está falando sobre o casamento. E eu queria que vocês observassem uma coisa interessante, muito interessante. Nos detalhes do sonho. Então eu fico, às vezes, feliz, satisfeito, porque tem um testemunho sobrenatural, tem alguém aí no céu. O céu é onde a gente não pode pegar. Todo mundo já foi explicado aqui, né? Esse copo aqui, ele está no céu. Apesar de estar na minha mão, o copo está no céu. Porque o espaço é o céu. A lua está no céu. A terra está no céu. Né? Qualquer objeto está preso, né, aí no céu. Esse copo fica aqui em pé por causa da atração que a terra tem aí, como é que chama? A gravidade, né? Então o copo fica em cima, parado aqui por causa disso. Mas se nós subirmos com esse copo aqui bem, bem longe, o copo não volta mais. Ele não volta mais para cá. Ele vai para um lugar. Se eu chegar com ele mais perto da lua do que da terra, ele vai cair na lua. Ele vai cair em outro lugar. Tá certo? Então, o céu é esse espaço que nós não vemos. E tem gente no céu olhando para nós. E eu acredito nisso. Tem pessoas, tem seres no céu que nós não vemos, mas que nos vê. Seres. Não sei se é gente igual a nós, ou então se é. Mas tem os anjos. Os anjos estão aí. E a gente, de vez em quando, a Bíblia diz que algumas pessoas hospedaram anjos sem saber. Hospedaram anjos. Aí, né, comeram, tal, etc., conversaram. Aí, de repente, os anjos foram embora, sumiram. Então, esses seres, anjos, arcanjos, querubins, etc., etc., e também, gente, os espíritos, que são, a gente não pode ver, mas são seres criados por Deus, tá certo? Então a gente nunca está só, não. A Bíblia diz que eles andam ao nosso redor. Eles estão, né, se não for os anjos malignos, são os anjos de Deus. O importante é que os anjos de Deus são inclusive colocados a serviço da igreja. E a gente usa poucos anjos. Quem que usa muitos anjos aí? Né? A luz que usa bastante, né? Né? Ah, você pede, né? Pelo menos você pede. Mas é verdade. Nós estávamos orando ali na casa da Fernanda, sexta-feira, e quando nós terminamos de orar, Deus deu uma visão para ela que a rua, porque nós começamos a orar e tinha muitos problemas, e os problemas foram aparecendo, aí nós começamos a lembrar das casas. A casa de fulano, a casa de Bertano, problema desse, problema daquele. E aí começou a vir muitos problemas, porque tinham muitas coisas para serem resolvidas. E nós oramos. Então Deus gostou na visão que vinha ali em frente do Clube dos Trabalhadores ali, Clube dos Trabalhadores que chama? Bancários. As duas ruas da avenida ali, as duas lanas da avenida, estavam cheias, lotadas de anjos que estavam indo para a casa da Fernanda. Certamente, fazer o quê? Nós oramos, Deus mandou os anjos. Aí os anjos vão chegar lá, nós vamos dizer, vai tanto lá para a casa do Paulinho, tanto lá para a casa do fulano, né? A metade lá para a minha casa. E assim, nós vamos pedir. Na medida em que nós estamos precisando, nós vamos pedir. Agora, a gente usa pouco. Fernando, na visão, ela ainda falava assim, será que vai caber tudo isso aqui? Como é que é, Fernando? Você falava na visão? Não vai caber na minha casa esse tanto de anjos. E eles são semelhantes. Amém? Eles são semelhantes a nós. Nós não podemos vê-los porque nós pecamos. Nós sempre fomos lançados fora desse mundo. Nós somos lançados fora. E hoje nós vivemos aqui, nessa terra cheia de ilusão, cheia de bobagem, cheia de sofrimento, cheia de coisas, de morte, doença, né? E etc, 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 etc. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso lugar é lá de onde nós fomos lançados. O nosso lugar é lá de onde nós fomos lançados. Amém? Então nós estamos buscando é isso. Buscando é isso, o céu. Nós estamos buscando é o céu. É contato com Deus. Nós estamos buscando é isso, é o céu, é contato com os anjos. Amém? E o inimigo não quer. O inimigo não quer você perto dos anjos de Deus, quer você perto dos anjos dele. Os inimigos não querem você perto de Deus, quer você longe de Deus. E a igreja, por causa de muitas coisas, vai se afastando do céu, vai se afastando, às vezes, da presença de Deus. Amém? Muita coisa que concorda para isso. Vocês concordam comigo que é assim? Quem concorda? Amém. Mas a gente vai distanciando. Aí fica longe. Vai ficando longe. Aí Deus disse assim: deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Eu não queria isso. Eu não quero isso para mim, não quero isso para ninguém. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Porque nós paramos de buscar Deus. Amém? Nós paramos de invocar o Senhor, paramos de contar com a ajuda dEle, paramos de pedir a presença dos anjos. Então Deus disse, o Paulinho já sabe, o Paulinho já tem tudo, não precisa mais nada. Deixa o Paulinho andar em seu próprio caminho. Que tristeza, que perdição, que engano, que coisa errada que o Paulinho estaria fazendo se fizesse isso. Não está, né, Paulinho? Graças a Deus. Né? Muito pelo contrário, ele está pedindo a Deus: Senhor, não retira de mim a tua graça. Ele está pedindo a Deus: Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor Deus, tem misericórdia, não me deixe só. Eu, nesse mundo, se eu ficar só, eu me perco. Eu não posso ficar só, Senhor, nesse mundo, eu me perco. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém? Acampa os teus anjos ao meu redor. Seja o Senhor o meu guia, seja o Senhor a minha força, seja o Senhor a minha justiça. Senhor, não deixe eu só, não, eu me perco. Amém? Vocês concordam? Então, agora, vamos ler o sonho lá. Não contar o sonho, ela vai contar o sonho para nós.
Assim, eu sonhei que lá no casamento, né, entrava um homem, todo vestido de branco, com as roupas brancas, muito bonito. Aí ele chegava, pegava uma cadeira, só que ele não pegava daquelas cadeiras que estavam com aquelas capinhas, não. Pegava aquela mais simples. Aí colocava perto dos meninos lá que estavam fazendo louvor, perto dos irmãos que estavam lá fazendo louvor. Aí ele observava, né, ele ficava observando, escutando aquela música que foi cantada lá, a última música que foi cantada. E ele observou a música, assim, com muita atenção, prestou muita atenção na música, e de repente ele começou a chorar, chorou de ouvir a música. Ele olhava para o povo, para a igreja, assim, para nós lá, né, ficava olhando para o povo, e ele chorou ouvindo a música. Aí acabou, né, aí assim, acabou o casamento, e ele ficou lá sentado, continuou lá sentado, mas o Senhor percebeu a presença dele, e foi lá e cumprimentou, ele pegou na mão dele, ele pegou na mão do Senhor, e o Senhor cumprimentou ele, aí ele não falou nada, né, aí ele só ficou assim olhando para o Senhor, e de repente ele falou assim que tinha provado, né, a atitude do Senhor de ter pedido para os fotógrafos parar de fotografar um pouco ali enquanto a igreja ouvia a música, que ele também queria ouvir a música, né? Aí o pessoal foi saindo, né, lá de dentro, foi saindo lá, ficou por ali mesmo, igual a gente ficou mesmo conversando lá e sentado ali, e ele ficou o tempo todo ali sentado naquela cadeira observando o que o povo fazia ali no casamento. Mesmo depois que acabou a cerimônia, ele ficou ali observando o que a gente fazia sentado ali nas cadeiras.
Amém. Né? E qual foi o detalhe mais importante que você achou? Você me falou hoje de manhã.
Eu achei dois detalhes importantes, né, que eu falei para o senhor. Eu achei importante que ele não pegou uma cadeira que estava com aquelas capinhas, que eu observei isso no sonho, né, que ele não pegou, porque tinha umas cadeiras lá que era dos padrinhos, que estava encapadinha, né, assim, com aquelas negócio em branco. Ele pegou uma daquelas simples mesmo e pôs lá perto do pessoal. E também, assim, achei importante que ele concordou com o senhor, né, na hora que o senhor pediu para parar um pouco, assim, as fotos, a filmagem ali, para poder ele ouvir, pra ele prestar atenção na música, para a igreja também prestar atenção na música. Então eu falei para o senhor nunca fez isso, né, nos casamentos, e de repente aconteceu isso, e ele aprovou aquela atitude. Ele achou bom.
Também, ainda bem que ele aprovou, porque normalmente a gente reprova. Olha para você ver como é que são as coisas. A pessoa às vezes pensa assim, né? Nossa, mas que homem sem educação, né? Sujeito grosso. Mas, interessante. Quando eu senti ali, quem é que estava sentindo comigo? Era o Espírito de Deus. Deus não estava ali? Estava. Ali estava ali. Estava ali, ó. Tá? O testemunho está ali, não foi eu que dei o sonho para ela. Deus estava ali. Isso é importante demais para a gente. Deus estava ali. E ele também queria. Interessante. Como que Deus faz as coisas se não for através de nós? Deus faz as coisas através de nós. O inimigo faz as coisas através de quem? Do homem também. Das pessoas. E Deus também faz através de nós. Né? Então, a gente que é guiado, que é levado, dirigido, de repente eu senti que aquela música começou a tocar a música, eu vi aquele negócio, eu vi a igreja não observava, não estava observando, estava observando mais a movimentação ali do casal e o fotógrafo, etc. E eu percebi que a igreja precisava ouvir a música, que o povo que estava ali precisava ouvir, e que aquela hora era uma hora importante. Né? Mas aí, interessante, é que você fica depois preocupado. Nossa, eu fiz uma grosseria, fiz uma falta de educação, né? Você fica preocupado. Mas aí Deus depois diz, olha, não. Amém? Então, tem coisas que aos nossos olhos parece errado. Mas aos olhos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E realmente, quem estava ali, pensando na necessidade da presença de Deus, quem estava ali, por Deus, entendia que aquela hora ainda Deus estava fazendo, terminando, concluindo o que estava sendo feito, no caso, o casamento. Um outro sonho que a irmã teve também interessante é, eu não vou pedir ela para contar, não, só vou botar os detalhes. Quando a gente vai numa festa, quando tem, e é distribuído aquela festa, alguns brindes, algumas coisas assim, né? Com qual finalidade que é feito isso? Por que que a pessoa distribui os brindes? Por que, Godoy? Quando você faz uma festa lá, você distribui uns brindes para as pessoas visitando, cada um leva um brinde. Para quê, hein? Agradar. E ela levar também da sua festa uma lembrança, né? Levar ali da sua festa uma lembrança. É uma coisa que marque, né? Que marque ali. Você vai guardar aquilo. Não, isso aqui foi uma festa que houve lá no lugar tal. E eu peguei ali um chá de panela da fulana. A pessoa leva, daqui um dia da Karina, tem um chá de panela. Você vai levar um brinde do chá de panela, aniversário do fulano, etc. Amém? E uma irmã teve um sonho, né, que tinha umas plantinhas para serem distribuídas, certo? Para serem distribuídas. E algumas pessoas pegavam três, quatro plantinhas, e outras pessoas saíam sem nenhuma. E outras pegaram uma plantinha, pegou uma plantinha assim, meio... já meio murchinha, meio derrubada, mas levou a plantinha. Então, o que que eu entendi? Entendi o seguinte, que às vezes a gente vai nesse lugar e a igreja não pode ir a lugar nenhum achando que Deus não vai. Amém? Então a gente não deve... Como que você deve se aprontar para ir num lugar assim? Você sabe que Deus vai estar lá. Você sabe que Deus vai estar lá. Então você vai. E quem é a maior autoridade? Hã? Deus. E você sabendo que Deus está ali, como que você deve se aprontar? Como que você deve se preparar? Para ser vista por Deus. Para participar da festa que Deus arrumou, que Deus preparou. Ali é a casa dele. Nós estamos fazendo a festa na casa dele. Nós estamos fazendo o evento na casa dele. É na casa dele. Nós falamos lá. Agora acabou. Não tem hotel, não tem nada aqui. A casa do Senhor. Amém? Não foi? É na casa dele. A pessoa mais importante é ele. Então nós temos que aprender isso, Adriano. De ir à casa de Deus. E a pessoa mais importante é Deus. Então nós vamos ali para nos mostrar, para nos apresentarmos diante de Deus. O louvor, o cântico, a nossa postura tem que ser coisa assim para Deus ver. Então, eu entendo assim, que quem fez assim, levou de volta, levou uma lembrança. Quem foi pensando em Deus, levou uma lembrança de Deus. Amém? Quem foi sabendo que ia encontrar com Deus. Porque muita gente não acredita. Foi, que sabia que Deus estaria ali, levou uma lembrança de Deus. Mas quem não foi assim, que não foi ali para encontrar com Deus, que não foi pensando em Deus, que não foi, saiu e não levou nenhuma lembrança de Deus, saiu e não apanhou nenhuma lembrança de Deus. Amém, gente? Amém? Essas coisas são importantes, se vocês ouvirem, ajuda. Por que que ajuda? Por que que ajuda? Adriana, por que que ajuda, Adriana?
Ajuda, né, para ficar mais atento, né, com as suas ações, as suas atitudes, a estar observando melhor o que acontece, a ver que Deus estava ali, né, e se a gente vai pensando nisso, o proveito vai ser maior, né, então Deus está nos alertando a isso, né, a levar mais a sério.
Eu concordo com a Adriana, você vai ficar mais, você vai ficar preocupado, sabendo que Deus está lá.
Né? O zoião da gente, né? Abre. Nos... Porque nós temos que estar o todo tempo assim, bem, bem acordado, bem vivo. Deus, por isso que Deus está sempre falando. Para a gente não ser pego de surpresa. Amém? Para a gente... Deus está sempre falando conosco, para que nós possamos... Né? Não perder uma oportunidade de trazer uma lembrança para casa, alguma coisa para nossa casa. Amém? Amém. Tem um versículo que diz assim: todos que querem viver piedosamente no Senhor padecerão perseguições. Amém? É isso mesmo? 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos que querem viver piedosamente no Senhor. Todos que querem viver piedosamente no Senhor. 2 Timóteo, a partir do 10.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Amém. Será? Será que para dar testemunho de Cristo, todos que querem viver piedosamente no Senhor, né, padecerão, vão sofrer perseguições. Será que todos que querem dar testemunho de Cristo vão padecer perseguições nesse mundo? Amém? Vocês acham que sim ou não? Hã? Vocês acham que sim? Vamos repetir. Todos, vocês acham que aqui fala todos, né? Vocês acham que todos que quiserem dar testemunho de Cristo nesse mundo padecerão perseguições? Vocês acham que todos ou só alguns? Todos. Porque aí está dizendo todos são todos. Agora, nós vamos ser perseguidos por quem? Por quem que nós vamos ser perseguidos? Quais foram? Primeiro, tu, porém, tens observado a minha doutrina. Então nós observamos a doutrina. Qual é a doutrina? A doutrina é: ama, perdoa, hã? Anda a segunda milha. Se alguém te obriga a andar um passo, anda dois. Se ferir no rosto, vira o outro rosto. O que mais? Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. O que mais? Não paga mal com mal. Amém? Empresta. Não cobra. Se alguém tomar emprestado você, você empresta para ele e a Deus. Né? Né? Então são essas coisas. Então a doutrina é essa. tens observado a minha doutrina, procedimento. Qual foi o procedimento de Paulo? Qual foi o procedimento de Cristo? Nós vamos ter que proceder igual? Nós vamos ter que proceder igual? Qual foi o procedimento de Paulo? Nós vamos ter que proceder igual? O procedimento de Pedro? Qual foi o procedimento de Estevão? Nós vamos ter que proceder da mesma forma? Será que nós vamos ter que proceder da mesma forma? Essa doutrina é também para nós, para os nossos dias? Intenção. Essa intenção. Quem não tem essa intenção, quem não tem esse desejo, quem não tem essa vontade, quem não quiser, aqui fala assim, todos que querem viver dando testemunho piedosamente, significa isso. Quem quiser dar testemunho de Cristo nesse mundo. Gente, hoje de manhã nós falamos sobre isso, sobre testemunho. Olha, dar testemunho de Deus. Jesus deu testemunho de Deus. Por que que ele deu testemunho de Deus? Por que que ele foi capaz de dar o testemunho de Deus? Né? Só ele podia dar testemunho de Deus. Não é assim? Porque Deus estava ali. E Deus, a igreja também vai dar testemunho de Deus quando Deus estiver em nós. Quando Cristo estiver em nós. Nós vamos dar testemunho dele. Nós vamos dar testemunho. O que é testemunho? Nós vamos dizer assim, ó, nós sabemos o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer. Jesus disse, olha, eu vim do céu. Eu desci do céu e eu sei exatamente o que Deus quer. Deus quer assim, assim e assim. E nós, a igreja, essa igreja aqui, nós estamos orando agora mesmo, pedindo, Senhor, parece que nós já sabemos um pouco o que o Senhor quer. E nós podemos dar testemunho disso. Amém? Olha, ele estava no casamento. Ele tem estado nas nossas reuniões. Ele tem estado nas horas que nós fazemos os casamentos. Ele tem dado testemunho de que é daquele jeito que ele quer. Ele tem dado testemunho de que é bom o que nós temos feito. Amém? Ele está dando testemunho. Ele está confirmando que o que nós estamos fazendo é bom. Então agora nós vamos dar testemunho para o mundo. Nós vamos dar testemunho para as outras pessoas, para as outras igrejas, de que nós sabemos o que Deus quer. Que nós sabemos o que Deus quer. Amém? Só que isso vai exigir de nós uma coisa. O quê? O quê? Vai exigir de nós isso. Porque a nossa intenção é boa. A nossa intenção é boa. Deus tem mostrado isso, Deus tem confirmado isso, que a nossa visão, a nossa intenção, a visão da igreja, a intenção da igreja ser o testemunho de Deus. Não é assim? A intenção que essa igreja tem é de ela que é a igreja. Por isso que ela, quando ela vai lá para o hotel, a presença de Deus vai junto. Quando ela vai lá para o clube, não é para poder queimar, não, lá para o clube, para fazer a vontade de Deus. Se tiver um casamento lá no clube, se tiver alguma coisa, um batizado para ser feito lá, se tiver alguma coisa para ser feita lá. Se não, você vai só, então lembra que você vai só e que você é responsável pelo testemunho de Deus. Você vai só, pode ir só. Amém? Mas dar testemunho, você chega lá e fica lá e diz, Deus quer que eu fique aqui assim. Eu sei que Deus, é a vontade de Deus essa. Amém? É assim que é. a intenção nossa é boa. Por que que é boa? Porque nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que Deus gosta, nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. E isso é pesado. Amém? Isso é difícil um pouco para nós. Então Paulo foi perseguido. Paulo foi perseguido. Paulo amou isso. Porque se você não amar, se você não tiver perseverança, se você não tiver uma intensidade, você, a primeira vez que você for perseguido, você vai recuar. Mas se você tem no seu coração que o testemunho de Deus precisa ser dado, que Deus precisa, e foi para isso que Ele nos chamou, para dar testemunho dEle, para dar testemunho daquilo que Ele pregou, para dar testemunho daquilo que Ele falou. Amém? Então, nós vamos ter aqui na terra, um povo de Deus. Vai ter aqui na terra um povo de Deus. Eu não sei o tamanho, não sei quantos, não sei. Não é assim? Como tem no céu. Como tem no céu. Inclusive Jesus, quando orava, ele ensinando, né? O pessoal perguntou, o Senhor ensina a gente a orar? Ele disse, né, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita lá. Então, no céu, os anjos de Deus dão testemunho de Deus. Os anjos de Deus dão testemunho de Deus. Os anjos do diabo dão testemunho do diabo. Mas os anjos de Deus, esses que são colocados ao nosso serviço, que podem nos ajudar. Por que que eles podem nos ajudar? Porque eles têm o testemunho de Deus. Amém? Isso pesa para nós. Por quê? Porque nós vamos sofrer essas dificuldades. Aí eu pergunto, por que que a gente sofre essas dificuldades? Nós vamos ser perseguidos, como eu falei agora mesmo, por quem? Quem vai nos perseguir? Quem que vai perseguir você? Hã? Qualquer pessoa nesse mundo. Qualquer pessoa nesse mundo que não tiver a mesma intenção que você tem, que não tiver o mesmo propósito que você tem, que não tiver, tu tens observado a minha doutrina, ele não. Tu tens observado o meu procedimento, ele não. Tu tens observado a minha intenção, ele não. Tu tens observado a minha fé, ele não. Amém? Então, a pessoa, qualquer que seja a pessoa, que não observar isso, vai ser contra. E quem é contra? Quem é contra? É inimigo. Quem é contra? Não é amigo. É contra. Hã? É adversário? Acaba causando algum mal. É contra. Não é a favor. E causa mal. Amém? E todos que quiserem, todos que observarem essa regra, vão ter aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Amém? Jesus diz, quem não é comigo, quem comigo não se ajunta, né? Então, todos que quiserem viver piedosamente vão observar. Eu converso com o Lucas e eu sei se o Lucas é contra. Eu, né, convivendo aqui com o Hélio, eu percebo que o Hélio está contra mim. Eu percebo que às vezes eu não falo nada para ele. Mas eu percebo. Amém? E é bom que todo mundo saiba isso. Todo mundo perceba. Amém? A Bíblia diz que a gente deve ser simples como a pomba, mas perspicaz como a serpente. Você tem que ser um pouco velhaco no mundo. Amém? Você vê, né? Passa longe da cobra. Tá certo? Você não sabe que a cobra te pica e você dá tropeça na cobra? Não, tem uma cobra ali, eu sei que aquilo é cobra. Jesus sabia o que tinha nos homens. Ele sabia o que tinha nos homens. Então ele sabia. Então ele... Amém? Então um versículo eu acho muito interessante assim: não te irrites por causa daquele que age mal. Por quê? Completa. Amém? Pois é, um versículo conhecidíssimo que você devia saber. Amém? Não te irrites por causa daquele que age mal. Quem quer completar o resto? Porque te será o mal. Amém? Você vai ficar irritado também. Então, não te irrites por causa daquele que age mal. O inimigo, a tendência do adversário, a tendência daquele que está contra, é fazer você sofrer. Fazer você sofrer. Amém? Te perseguir. E isso é aqui nesse mundo. E isso é entre as pessoas. Por isso é que você, ó, se alguém te pedir o sapato, dá a meia. Porque senão, amém? Você vai discutir, vai te ser um mal. Você vai ficar irritado, vai ficar pior para você. Amém? Não é fácil dar testemunho. Não é fácil ser testemunha de Cristo, não. Não é fácil. Amém? Não é fácil. Mas é possível. É possível. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, as sete igrejas. Lê, por favor.
João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
Amém. Veja bem. Então, Jesus foi a fiel, foi a testemunha fiel. Amém? Ele deu o testemunho de Deus. Ele deu o testemunho de Deus. Tudo que era a vontade de Deus foi feito por ele. E agora, se nós quisermos agradar a Deus, nós vamos procurar fazer o que esta testemunha fez. Amém? Se nós quisermos agradar a Deus, nós vamos fazer o que essa testemunha fez. Ela, porque ela foi fiel a Deus e ela provou isso, provou que ela agradou a Deus. E ele então chama atenção aqui dizendo o seguinte, que da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, quer dizer, o primeiro filho de Deus, a pessoa que realmente conseguiu vencer todos os adversários, todos os adversários, todos os inimigos, ele conseguiu vencer todos. O ciúme, a inveja, sabe, o amor próprio, a tristeza, que mais, cotovelo inchado, tudo que é tipo de coisa, ele venceu, superou. Ele superou tudo. Porque se não tivesse superado, se o inimigo percebesse que uma dor de cotovelo o afastaria de Deus, teria colocado ali alguma coisa para poder causar isso. Amém? Então, o inimigo, ele vive observando a nossa vida, observando a gente, para ver como é que ele vai. Certo? Perseguir você. Como é que ele vai fazer para que você não dê testemunho de Deus? Porque você não seja uma fiel testemunha, uma testemunha fiel. Amém? Vamos lá na frente, no Apocalipse ainda, no capítulo 17. Ali em 1 eu quis dizer que Jesus foi a fiel, a testemunha fiel. Amém? Aqui no capítulo 17, no versículo 14. Vamos ler, por favor. 14, 15.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá.
Você botou 14, né? Ele está. Continua, por favor.
Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que se deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
Amém. Basta para mim aqui agora o 14 e o 15. Repete o 14 e o 15.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos.
Então nós sabemos que o Apocalipse aponta, garante que Jesus Cristo vai vencer. Amém? Então, se você, aqui que foi falado lá, ele é a fiel testemunha. Se ele venceu, e se ele deu o testemunho de Deus, e se ele, o Apocalipse diz que ele é a testemunha fiel, e eu, querendo vencer, quem que eu devo imitar? Eu querendo também vencer, quem que eu devo imitar? Aquele que está dizendo aqui, olha, e com ele, estão com ele, amém? Estarão com ele, e estão com ele, estarão, e estão, quer dizer, hoje, estão com ele, aqueles que foram, que são fiéis, aqueles que lhes são fiéis. Se você quer vencer o inimigo, porque Jesus Cristo vence. Mas nós também venceremos. Aqui está escrito assim, ó, né? Vencerão também. Nós não podemos deixar que Deus vença. Ele quer o nosso testemunho. Então, pela fé nele, pela confiança nele, pelo testemunho que eu dou, pelas orações que eu faço, eu creio que eu também venço. Amém? Eu creio que eu também sou um vencedor. Quem que eu venço? Quem que eu estou vencendo? Esses inimigos. O inimigo de Deus. Aquele que não quer o testemunho de Deus, Voltando à página um pouquinho, no versículo, nós vamos ver que vi a mulher, no versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos ou das das testemunhas de Jesus. Vamos repetir? Vi que a mulher estava embriagada. Ela bebeu tanto, chupou o sangue da gente no canudinho. Amém? Então, essa mulher, ela simboliza o adversário. Ela simboliza aquele que está contra. Amém? E o que que eles fazem? O que está contra faz o quê? O sangue simboliza o quê? Sofrimento. O sangue simboliza o sofrimento. Então, é preciso que nós, meus irmãos, estejamos conscientes disso. É preciso que a gente esteja consciente disso. Amém? Para não perder a razão. Para não perder. Eu sei que essas coisas estão previstas a acontecer. Eu sei que essas coisas estão previstas a acontecer. E que as testemunhas de Deus serão perseguidas. Serão perseguidas. Mas é verdade, tem que ser perseguida. Como é que você pode viver num mundo tão diferente, tão hostil, tão esquisito, sem ser perseguido? Não tem. Aí, meu irmão, ou você cala, ou você tem paciência, ou você humilha, ou então você sofre mais ainda. Amém? Você vai sofrer mais ainda. Porque não tem como, todos vão sofrer, vão padecer as coisas que... O que que ofende a gente? O que que nos faz sofrer nesse mundo? Né? São tantas as coisas que nos faz sofrer nesse mundo, e elas são exploradas pelos adversários, elas são exploradas pelos inimigos, pelos espíritos malignos que exploram aquilo, exatamente com o objetivo de fazer você sofrer, de fazer você sofrer. Amém? Tem prazer nisso. Amém? Tem prazer nisso. Você vai num centro espírita, o bicho lá tem prazer. Quando o sujeito chega e fala, eu quero que faça isso, 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 isso. Eu quero que perturba a vida daquele fulano até acabar. E o bicho dá a gargalhada. Acha bom. Tem prazer. A Bíblia diz que o ímpio, como é que é? Alguém pode localizar, diz que o ímpio não dorme. Enquanto ele não faz uma... E quando ele faz, ele dorme. Tranquilo. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos... Ah, e tem alguma tradução que fala os mártires. Amém. Qual que está na sua Bíblia que está mártire? Hein? Apocalipse 17, 6. Quem tem na sua Bíblia escrito mártir? Será que é só na minha? Se leia, então levanta o braço, todo mundo vê. Então não é só a minha, não. Se leia também, está ali. Mártir. Qual outra que tem mártir? A testemunha são os mártires. As testemunhas de Deus. A gente às vezes pensa assim, mártir. Ele não é mártir, não, né? Mártir. Né? A gente pensa assim que é uma coisa muito estranha. É não. Todo aquele que quiser dar testemunho de Deus, eles serão martirizados. Amém? O que é martirizar? Você, às vezes você fala assim, meu Deus, isso para mim é um martírio. Entende? Você fala, isso para mim é um martírio. Você andar com um prego no sapato. Né? Você passa por diversas situações que acabam nos martirizando. E por que que nós não podemos reagir diferente? Por Porque quando você reage diferente, acabou o martírio. Arranca o coturno e joga fora. Arranca o sapato, tem prego, joga fora. Ou então, mas tem coisa que você não pode fazer. Amém? Jesus poderia pegar aquela cruz e jogar fora. Nós poderíamos pegar a nossa cruz também e lançar fora. Mas aí não pode. Por que que não pode? Termina o martírio. Acaba o martírio. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer te forçar. Ele quer te obrigar. Amém? A jogar fora. Estevão, com a primeira pedra, poderia ter corrido. Mas é isso que o diabo quer. É que eu desista. É que eu desista, que você desista. Que nós desistamos, que vós desistais. Né? Ele quer que nós desistamos. Porque nós não temos essa força para sofrer, nós não somos capazes de ser martirizados. Amém? Não, isso eu não aguento, não. Não aguento, não. E se não aguentar? E se você não for capaz disso? Que testemunho você vai dar? Você não vai dar testemunho de Deus. Você não vai dar o testemunho de Deus. Amém? Estevão, quando foi apedrejado, Pedro, quando foi crucificado, Paulo, quando foi decapitado, será que eles, o evangelho de hoje é diferente? Será que o céu de hoje é diferente? Não é. Eu tenho certeza que não é. Então nós sabemos que o adversário, ele vai tentar nos martirizar. Amém? Ele vai tentar tirar de nós o testemunho de Deus. Porque Deus, se essa igreja não for a testemunha de Deus, qual a igreja que vai ser? Se nós não formos capazes, quem vai ser capaz? Se nós nos propomos ser a igreja, se nós nos propomos ser a Jerusalém Celestial ou a Babilônia, a Babilônia vai ser perseguida? Não. Então nós nos propomos ser o povo de Deus, ser a casa de Deus, ser as testemunhas fiéis. Agora eu sinto ter que dizer para você. Amém? Aqui é um esconderijo. Aqui um lugar separado, nós nos reunimos aqui, escondidos, Deus nos preparou um refúgio, e nós ouvimos então a palavra. E daqui um pouco nós vamos sair. E daqui um pouco nós vamos andar por aí. Amém? Disfarçados. Amém? Nós vamos por aí, no meio de lobos, no meio, enfrentando o mundo. Amém? E Deus vai querer, vai requerer de nós. Amém? Dar testemunho dele. Dar testemunho dele. Amém? Isso nos garante um lugar no céu. Isso nos garante um lugar com Deus, eternamente com Deus. E ele venceu, e ele vai vencer, e ele é, amém, o Deus Todo-Poderoso, ele vai vencer. E aquele que der testemunho dele, com certeza, a testemunha que for fiel a ele. Eu tenho certeza que o Estevão está em bom lugar. Eu tenho certeza que Pedro, Paulo e assim por diante. Amém, gente? Vencerão esses que nós falamos, amém? Então, ainda no Apocalipse 17 aqui, para a gente construir, aliás, no capítulo 18, a partir do versículo 1, lê para mim, por favor, filho.
E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias.
Amém.
E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.
Amém. Então, o que nós estamos vendo aí? O que você está vendo aí, Adriano? Você está vendo o seguinte: vai chegar um momento, ó, por enquanto, eu não sei se já chegou, né? Porque tem muitos sinais, muita coisa acontecendo. Esse dia até um sujeito chegou aí lá, não sei se foi no Jô Soares, que ele misturando tudo, coisa de espiritismo com coisa disso, daquilo. Mas ele diz lá que, olha, pessoal, meus amigos do céu me disseram que não sabe a hora, mas que está muito perto, né? Eu não acredito da maneira, do jeito. Mas o céu, a Bíblia diz que haverá sinais no céu, haverá sinais na terra. Nós temos que ficar muito atentos a todos os sinais que estão acontecendo. Está muito perto a volta de Cristo. Está muito perto terminar todo esse martírio, terminar toda essa dificuldade. Porque aqui diz assim: porque os seus pecados se acumularam até o céu. Amém? Isso está chegando. Isso está. O mundo está realmente apodrecendo. E essas coisas estão chegando. E Senhor, lembra. Senhor, olha, não deixa passar em branco. E a igreja, com certeza, ela tem essa dificuldade. Porque nós somos aqui, né, uma formiguinha no meio de tudo isso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, em particular, é o seguinte: guarda o seu testemunho. Guarda a sua fé. Amém? Guarda o seu testemunho. Se você tem observado a doutrina, tem observado a fé, tem observado, você sabe o que Deus quer. A testemunha, é por isso que é testemunha. Porque lá João diz: o que nós vimos e ouvimos. O que nós vimos. Nós sabemos o que Ele quer. Ele quer isso, Ele quer isso. Ele quer um povo, Ele quer uma pessoa, não vamos falar povo, mas Ele quer uma pessoa santa. Que não nega. Que dá testemunho dele. Amém. E essa pessoa, normalmente, ela vai ser martirizada. Martirizada não assusta com esse nome, não. Porque martírio, até eu coloquei aqui, ó, martirizar é fazer a pessoa sofrer. Pronto, martirizar é fazer a pessoa sofrer. Amém? Aí, mas se você retribui o mal com o mal. Mas se você não aceita a cruz, mas se você não dá testemunho, então está aqui, então está empatado. Sai dela, povo meu. Sai. Você, sair dela é isso. Dá testemunho porque você está saindo dela. A hora que você dá testemunho de Cristo, você saiu. Amém? Então, fala palavrão, mente, eu estou fora, amém? É isso e aquilo, eu estou fora. A minha fé me leva para o outro lado. O meu testemunho me obriga a outra coisa. Sai dela, porque ela é o seu adversário. Todos os seus adversários fazem parte dela. sai dela. Você não é obrigado a fazer o que ela. Quem é ela, hein? Quem é ela? Quem é ela? Quem é ela, Suzana?
Os nossos adversários.
Todos.
Hein? Pega o microfone. Quem é ela? Deu para entender? Como é que você sai dela? E ela pode estar bem perto de você. Pode estar bem perto de você. Pode trabalhar com você. Pode conviver com você. Seus inimigos não vão estar muito longe, não. Os teus despojos serão repartidos no meio de ti. Você sai. Sai dela. Sai dela. Amém. Não fica lá. Sai dela. Dá o testemunho que você tem que dar. Seja fiel. Dá o testemunho que você seja fiel. Amém, gente? É duro, é difícil, às vezes é martirizante. É? Martirizante. Mas tem lugar que a palavra, no lugar de testemunha, coloca mártir. E você fica martirizado ali. Você martirizar significa sofrer, fazer sofrer. Amém? Sofrer. Você não quer ficar comigo, então você vai sofrer. Você não quer ficar do meu lado, então você vai sofrer. Porque o reino desse mundo é meu. Você não quer ficar do meu lado, você vai sofrer, porque o mundo é meu. Amém. Pronto? Eu botei aqui, a pessoa que sofre tormento, torturas, por causa da sua crença, por causa da sua fé, por causa, para defender a sua fé. Estevão estava ali defendendo a sua fé. Amém? Você, por causa da sua fé. Homens foram cerrados pelo meio. Homens foram crucificados, homens foram queimados, mortos, vivos. A Bíblia diz que homens que a gente... Amém? Certo, Mertim? E se você não lutar, meu irmão, você não dá testemunho. Se você não pedir a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, olha, dá força. Aí nós temos que alimentar de Deus, nós temos que estar buscando a Deus. Anjo, Senhor, eu preciso de anjo, manda uns três. Eu preciso de gente para ajudar, eu, se eu estou só, Senhor, tem misericórdia, Deus, etc, etc. Porque de repente eu tenho que dar um testemunho, eu preciso de força. Eu preciso dar um testemunho, eu preciso. Amém. Amém, gente? Amém. Então é isso aí. Eu acho que nós passamos a mensagem. Adriana, pega aí para nós.
Amém. Eu achei muito interessante, né? O senhor falando. É, todos aqueles que quiserem dar testemunhos de Cristo, né, sofrerão perseguições aqui neste mundo. Aí o senhor ainda perguntou, mas quem serão esses perseguidores, né? Todos aqueles que forem contrários a essa intenção, né, essa vontade de dar testemunho de Cristo. Então, como o senhor falou, a gente está rodeado por inimigos, por pessoas que são contrários a essa intenção. Então, não é fácil. Por isso, né, a palavra martírio, né, sofrimento. Então, eu acho interessante isso, né, em algumas traduções traz, ao invés de testemunha, mártir, né, porque vai causar sofrimento. Mas eu achei muito bom também, quando a gente leu aqui, né, que todos aqueles que estiverem com Cristo serão vencedores. Né? Então, você sabe por que você vai passar por tudo isso. Você tem um objetivo para estar alcançando. Né? Então, em todos os momentos, a gente está lembrando disso. Né? A gente tem uma causa. Né? Não é em vão esse sofrimento. Então, está sempre lembrando, né, por que disso tudo. Né? Jesus, igual o senhor falou, ele, hora alguma, abandonou a cruz. Né?
Mas ele foi em frente, ele seguiu pela fé que ele tinha.
Amém. Você vai ser tentada a macular o seu testemunho, você vai ser tentada a ser infiel a Deus. Tentada por quem? Pelo diabo. Mas só que o diabo usa. Ele usa, é gente. São os mensageiros de Satanás. São, assim como existem os enviados de Deus, assim como existe como as ovelhas, existe o lobo. Vigiar e orar, ter cuidado por causa disso, porque a gente vê que a tentação, além dela vir só espiritualmente, ela vem só espiritualmente, mas é preciso sempre que haja alguma coisa para materializar o seu sofrimento, a sua dificuldade. Amém, gente? É uma perseguição, às vezes, no emprego, é uma perseguição, às vezes, no trabalho, é uma perseguição, às vezes, sabe, até no nosso meio, é alguma coisa. Em casa, marido, mulher, irmão. Amém. Amém, Adriana? Mais alguma coisa, Adriana?
Amém, eu achei importante o senhor falando, né? A gente está guardando esse testemunho, né? Guardando a gente ser fiel. Né? Como o senhor falou, não é fácil, mas a gente está buscando isso, né? Nosso dia a dia está verificando se a gente realmente tem sido uma testemunha, né? Porque muitas vezes a gente tampa, né? Esconde para estar evitando essas perseguições. Mas o que Deus tem falado aqui com a gente, que é assim mesmo, né?
Amém. Fala, bom Zé, pega aí. Quando se lê, prepara. Se lê, está preparando aqui para falar.
Não, tudo que foi falado, né, eu achei importante, o senhor dando início a respeito do sonho, né, da Lucimar. Foi uma resposta, assim, até mesmo daquilo que a gente está buscando, né? O que a gente está buscando? A presença de Deus, Deus no nosso meio. E foi uma resposta, né, para nós. Eu estava comentando com o Júnior. Olha, Júnior, sinal de que Deus foi lá, a gente estava preocupado com relação ao louvor, foi um lugar onde ele escolheu para sentar. Então, tudo vai só confirmando isso que o senhor falou aqui. Se a gente colocar mais alguma coisa...
Ele sentou numa cadeirinha simples?
É. Então, se a gente quiser colocar mais alguma coisa, a gente corre o risco até de cobrir alguma coisa. Deus já falou, acho que não tem nem que comentar, não. É para ir para casa e pôr a cabeça no travesseiro e pensar no que Deus está falando com a gente.
Amém. Tirei.
Eu concordo, né, com a palavra, e quero dizer que, sem comentário, como o Zé falou ali, eu acho que tudo que foi falado, a gente tem mais que dizer obrigado, Senhor, pelo que o Senhor falou.
Amém. Amém, aleluia. O que mais?
Aqui, ó, aquele versículo que você falou para achar aqui, ó, Provérbios 4, 16. Fala, né? Pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. E depois fala, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, como você estava dizendo, é diferente a vida nossa com a vida do ímpio. E aquele que não é a nosso favor, é contra nós, é inimigo. E ele está por todo lado. Então, assim, a preocupação que nós devemos ter com isso, que a maioria dos erros que nós cometemos é porque nós, como você fala na apostila lá, a gente entra numa situação de descanso, solta o cinto, deixa o escudo de lá, tira o capacete. Quer dizer, e o inimigo está de lá observando. E a maioria das vezes que nós somos atingidos é porque nós não estávamos guardando essas coisas, vigiando, prestando atenção. E a gente não esquecer que tem inimigo, né? Que tem inimigo que faz de tudo para que a gente não caminhe, não prossiga. É entender essas coisas, é entender, é pelo entendimento, é ficar atento, é ficar sabendo que Deus é conosco, mas nós temos inimigo.
Quando Jesus chegou ali e falou para Pedro, sai de mim, Satanás. É um amigão, gente boa demais da conta. Mas naquele momento, Amém? Naquele momento, Humbertinho foi usado. É? Naquele momento, a ideia foi usada. E aí, cabe a gente. Não vamos, né? Jesus não acabou com Pedro, não estragou a vida de Pedro. Mas ele não comeu o que Pedro falou. Amém? Importante isso. Eu vou dizer, não aceite, amém, aquilo que não vem de Deus. Sai de mim, Satanás. Olha aí. Sai de mim, Satanás. Amém? Amém, gente? O Duá.
Portanto, estou falando aí o seguinte, que gente, é bom a gente ouvir essas coisas para você saber que Deus está do nosso lado, né? É, a gente não sai, você não vai lugar nenhum sem Ele estar, né? Como aconteceu no casamento ontem, né? Ele está lá, Ele vai, aonde você está, Ele está junto com você. E isso, como você falou, né? Ajuda a igreja em quê? Eu vejo assim, ajuda a gente para poder dar mais força para a gente, né? Mais ânimo, para você perceber o seguinte, que mesmo você sofrendo perseguição, sendo às vezes, falam de você, cometem injustiça, né? São todas as coisas que acontecem com a gente que muitas vezes desanimam você de buscar o reino de Deus. Então veja assim, Deus vem falar para a gente que é assim mesmo, né? Nós vamos sofrer perseguição, nós vamos padecer e tal, mas tem algo que compensa. Né? O que está reservado para nós compensa tudo por tudo que a gente vai passar aqui. E tudo que acontece com a gente está sempre mostrando que Ele está do nosso lado. Né? Que ele, tudo que a gente faz, Ele aprova, né? Como mostrou ontem. Às vezes a gente faz coisas, você pensa assim, não, eu fui, como o senhor falou, né, ontem, será que eu fui sem educação? Não, nós somos, tudo que a gente faz, a gente precisa acreditar nisso. Né? Tudo que a gente faz, nós estamos fazendo de acordo com Deus, porque se Ele está do nosso lado, Ele está com a gente, nós não vamos errar, nós não vamos fazer coisas que vai até causar escândalo, pelo contrário, né? Acho que a gente precisa acostumar mais com isso, né? De que Deus está do nosso lado. Acho que a gente não está acostumado, a gente ainda não acredita nisso, que Ele está do nosso lado, né? Eu vejo assim, que Ele vive no nosso meio, que Ele está com a gente, né? Que tudo que acontece com você, acontece na sua vida, Ele está vendo, né? Às vezes você pensa assim, não, mas sabe que Deus não tá olhando para mim? É porque acontecem tantas coisas, né? Então eu vejo assim, Deus quis falar para mim isso, que Ele está do nosso lado, de qualquer que seja a situação, Ele está do nosso lado. A gente precisa acreditar nisso, né? E se nós fomos escolhidos para isso, Ele sabe por quê, porque que Ele nos escolheu, para a gente ser o mártir, né? Ser a testemunha e tal. A gente precisa acreditar nisso, né? E prosseguir.
Amém. Então, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós somos o povo de Deus. Cada dia mais Deus quer confirmar que nós somos o povo de Deus. Aí a gente vê, não, mas somos poucos, somos pequenos, somos isso. Não, como o Valdói está dizendo, nós temos que tomar realmente consciência disso. Eu sou uma testemunha de Deus. Isso vai te ajudar. Vai te ajudar. Conservar o seu testemunho aí onde você andar, a partir do momento em que você entende que você é e que Deus está com você, né? Você pensa assim, não, eu não vou pisar na bola não, porque eu não posso. Eu vigio os meus atos, eu vigio os meus. Exatamente essa é a fé que vence o mundo. Lá em 1 João fala, essa é a fé que vence o mundo. Se você acha, não, Deus não quer saber, não liga. Não, meu irmão. Deus chamou você. Deus escolheu você. Você tem que dizer, eu sou uma testemunha de Deus. Eu não sou dela, né? Sai dela, por meu. Eu já saí. Eu já saí. Eu estou preocupado agora em dar testemunho do meu Deus, do meu Senhor. Nós sabemos o que Ele quer. E é por isso que nós podemos dar testemunho dele. Nunca passe pela sua cabeça que Deus não é com você. Deus é comigo. Senhor, me corrige. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, o Senhor me corrige. Senhor, se eu estiver fraco, o Senhor me dá força. Senhor, se eu estiver sem sabedoria, o Senhor me dá sabedoria. Senhor, se eu não estiver correspondendo, eu quero corresponder. Eu quero ser útil. Amém? Eu quero ser uma testemunha fiel. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe. Hoje já passamos um pouquinho da hora aí. Amém, Jesus. Por isso que Deus colocou as nossas vestes brancas. Porque as vestes brancas, elas aparecem facilmente. As nossas vestes são vistas. Os nossos testemunhos são as nossas vestes brancas. São os nossos atos. Deus recompensará o seu esforço. Deus vai recompensar o seu esforço. Amém. Às vezes hoje você pode se entender. Meu Deus, será que precisa passar por tudo isso? Certamente que Deus vai nos responder. Se o mundo não fosse mau, não teríamos que passar. Mas o mundo é mau e nos odeia. E por causa disso, muitas vezes somos martirizados. Muitas vezes somos atormentados. Mas isso aconteceu com Deus, que era lenho verde. Sentiu a dificuldade que existia para qualquer um que quer ser fiel a Deus, para qualquer um que quer dar testemunho dele. Mas eu tenho certeza que com ele está a recompensa. E você não vai de forma nenhuma ser decepcionado. Ele saberá recompensar cada um. Amém, Senhor, obrigado por tudo. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco. E muito mais por o Senhor nos ter escolhido. Muito mais por nos termos achado graça. Saber que somos testemunhas. Saber que o Senhor espera tanto dessa igreja. É bom saber, Pai. Porque nós vamos nos esforçar mais. Porque nós vamos nos cuidar melhor. Porque o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre nós. Espera tanto de nós. Esperando tanto dessa igreja. Obrigado, Pai. Ajuda-me, Senhor, a prosseguir, a ser exemplo para o meu irmão. Ajuda-me, Senhor Deus, a ser luz e não tropeça. Ajuda, Senhor Deus, porque essa igreja tem, com certeza, agradado ao Senhor. E vamos agradar muito mais. E vamos te servir cada vez melhor. Ah, vamos, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso compromisso, a nossa vida está nas tuas mãos. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Amém.
meus pecados vem teu lugar. Vestiu meu sangue pra te salvar.
Ele merece o nosso testemunho. Digno de receber de nós todo carinho, de receber de nós toda adoração, toda fidelidade. O Senhor tem nos dado tantas bênçãos. Amém, Senhor. Nós queremos ser fiéis a ti, Senhor. Fiéis a ti.
Amada minha amada, eu sofreria de novo aquela dor só pra ver o teu coração.
Vamos ficar de pé. Jesus, abraça o seu irmão, anima o seu irmão a permanecer fiel a Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. A cantina está avisando que tem um apetitoso churrasco acompanhado de feijão tropeiro.
Preciso fosse pelo teu.